Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Heavy Metal Cast, o programa, podcast mais pesado de Portugal. Eu sou o Fernando.
E do mundo.
E do mundo. E do universo, porque não, do universo metálico.
Sabes que há os buracos negros e depois há este podcast.
Eu às vezes fico refém dos buracos negros quando me sento no trono. Parece que sou sugado. Bem, adiante. Sou o Fernando Ferreira e este que ouviram aqui a falar ao meu lado é Alex Thunder.
Olá, olá, olá. Como é que é?
Viemos aqui matar saudades vossas, não para vosso benefício, mas para nosso. Temos que ser egoístas e dizer que não conseguimos passar muito tempo sem vocês, sem estar aqui à conversa. E estamos prontos para mais debate, um debate interessante de coisas que nos lembraram, porque temos a sorte de ter ouvintes e patronos que nos dão, nos alimentam o cérebro com ideias, coisas para falar. Mas antes disso, ficou no último episódio, ficou pendente uma história. Foi a história das cervejas, que o Alex não quis contar na altura, mas agora não tem escapatória, vai ter que ser agora.
É verdade, e antes disso até, eu acho que muitos de vocês podem estar a perguntar neste momento, porque hoje é dia, quando vocês estão a ouvir isto, é dia 10 de maio, não, fogo, desculpem, 10 de abril, até estou todo perdido, não é? Porque eu não sei onde estou.
Exato. Não
é? Como é que o Alex está a falar com uma qualidade de microfone tão boa e está em turnê? Porque dia 10, estou na Copenhaga, estou na Dinamarca e mesmo assim vocês estão-me a ouvir. Eu vou-vos explicar o segredo disto, é que eu liguei um microfone ao cérebro, então eu e o Fernando estamos a comunicar. Ele está por microfone e eu estou a falar cerebralmente.
Olha,
com as pessoas.
Dá pode dar muito jeito para gravar podcast, se calhar depois a longo prazo.
É engraçado que a qualidade do som do cérebro é igual a um Shure SM7B. É brutal.
Exato. É um plugin. Mas sim, é um novo plugin.
Mas sim, vocês agora estão a ouvir. Eu neste momento devo estar, ou seja, meio-dia. A Dinamarca é uma. Alemanha, que vou estar por aí. Eu nem sei onde é que vou estar. Mas pronto, eu neste momento estou na Dinamarca, ao caminho de, provavelmente. E estou a meio da minha turnê. Portanto, é essa a resposta. Que se vocês tiverem perguntado, tipo, como é que ele está a gravar? Pronto, eu não estou a gravar, malta. Ok, isto foi gravado antes. Mas é aí que eu vou estar neste momento, precisamente neste momento, quando vocês estiverem a ouvir este podcast.
Bem, se eles estiverem a ouvir mais tarde, tipo, não à quarta-feira, mas tipo à quinta-feira.
Sim, então se estiverem a ouvir na quinta-feira, olha, se estiverem a ouvir à quinta-feira, vou estar em day off. Só vou ter 3 day offs nesta turnê e essa quinta-feira é um deles. Portanto, olha, se vocês estiverem a ouvir isto à quinta-feira, é o dia perfeito para falarem comigo, para mandarem mensagem, para o que quiserem. Portanto, já sabem.
Aproveitem.
Ou então é o dia que eu vou cagar nisso tudo. Porque
vais embarmar.
É um bocado, porque já agora digo já, porque isto é muito giro estar em tour, né? Mas são curiosidades, mas digo já que então, de Copenhagen, Dinamarca, para o concerto de dia 12, que é na Alemanha, vou tentar dizer isto, é Willigen Schweissfigen. Acho eu que se diz assim, não, Schweissnigen. yeah, ok, pronto. São 12 horas de distância.
Uau.
Ok. Então eu vou ter esse day off, não vou passear, vou passear na carrinha. Portanto é isto não é assim tão giro estar em tour. Mas sim, voltando ao que interessa, a história das cervejas. Então, no último episódio, quando eu disse que anunciei, quando eu anunciei aqui o concerto com o Creator, não é? No meu arena, no dia 15 de junho, disse que ganhei uma aposta a um amigo meu, okay? É um grande amigo meu, o Rui Rotten dos Booze Abuser, ok? Que agora vive em Inglaterra, ele sempre viveu aqui em Cascais, é conhecido aqui da cena do metal portuguesa, mas agora está em Inglaterra. E eu, há 9 anos, ok, no Barroselas, em 2015, quando toquei lá com o Minado Príncipe, foi a minha primeira vez no Barroselas, e estava lá o Rui, que é um dos meus melhores amigos. Pá, na viagem para cá, estamos a falar sobre cenas, sobre tipo, já não lembro como é que a conversa deu até aí. Na altura eu disse, epá, mas olha, até 2025, meu, eu vou tocar no Pavilhão Atlântico, que agora é o meu arena, não é? Ele tipo, não vais nada, man, não vais nada, não sei o quê. Eu tipo, estou-te a dizer que vou, man, que vou. Ele, não vais, não sei o quê, não percebes isto, porque eu também era muito novo, né, na altura. Tinha tipo ali aquela irreverência, sonho, né, mas ao mesmo tempo ilusão, né. Não vais nada, não sei o quê, eu vou, estou-te a dizer que vou, não sei o quê. Pronto. Então, olha, apostamos uma grade de cervejas, já, e apostámos essa grade de cervejas. E pronto, aí está. Passado 9 anos. Eu, em princípio, né, isto nunca se sabe, né?
Esperemos que sim.
São os deuses, exato. Pelo menos está tudo para acontecer, está anunciado. Portanto, vamos ver os deuses do metal se mantém este acontecimento. Mas sim, passado 9 anos, então vou tocar nesse tal Mel Arena, ok? Nesse Pavilhão Atlântico. E pronto, e ganhei essa aposta ao meu amigo Rui. E isto, pronto, é uma história engraçada porque... eu perdi uma aposta e estou-lhe a dever 50€ porque ele dizia que a última música do CD do Rust in Peace era o Polaris, ok? E eu dizia que não. Porquê é que eu dizia que não? Porque eu sempre que ouvia esse CD era com o bonus track.
Ah, ok.
Então eu tipo alta aposta, não sei o quê, pronto. E depois fomos ver e ele ganhou essa aposta. Houve uma aposta também que ele diz que o Sporting só é conhecido no mundo, o nome Sporting é conhecido pelo Sporting de Gijón, de Espanha, e não pelo Sporting Clube Portugal. Pronto, essa aposta não perdi, estamos, tipo, ninguém sabe quem ganhou, porque pá, isso é impossível de saberes, e eu mantenho a minha cena, que é Sporting, é o Sporting Lisboa. Mas esta, ganhei. E
o que as pessoas fazem para ganhar uma aposta, fogo.
É verdade, é verdade.
Só para ganhar uma grade de cervejas vai tocar ao meu arena.
É isso, fogo, pá, é ridículo. É ridículo, é. E eu nem gosto assim tanto de cerveja, né? A questão é essa, isto é mesmo pelo prazer de ganhar. Não, mas isto é engraçado, pronto, porque as coisas quando dependem de nós, é um bocado esta cena que eu penso disto agora, vá, mais filosoficamente, é apostas que não dependem de ti, pá, não há muita coisa que tu podes fazer, né? Tipo, tens de confiar um bocado ou na tua memória ou na tua certeza. Agora, apostas que dependem de ti, pá, yeah, man, se tu apostas, vá, neste caso, sonhos, né, que dependam de ti, opa, se calhar é dares assim uma margem grande para a coisa acontecer e trabalhares para isso. Pronto, acho que é um bocado por aí. Acho que é a moral da história. Tipo, o que depende de ti, pá, se tu trabalhares para isso e tiveres uma visão realista das cenas, chegas lá, na boa. O que não depende, aí pronto, não te metas em apostas que... Yeah.
Pode não calhar.
Exatamente, pronto. Foi essa a história da aposta das cervejas. E antes de começarmos aqui para o tema, não sei se tens alguma coisa a dizer,
não.
Eu tenho mais uma.
Conta.
Epá, isto já saiu há algum tempo, só que eu esqueci-me de falar aqui no podcast, mas pode interessar a pessoas que já saiu o split de Mordaça e dos Medo. Já saiu em vinil, já, as músicas, algumas já estão na internet. Se calhar quando isto for para o ar já estão todas até. Porquê é que eu estou aqui a fazer referência a isso? Porque fui eu que gravei, produzi, mixei, masterizei os temas todos de Mordaça, ok? E foi, vá, o meu primeiro grande trabalho de sempre, ok? Mesmo em CD, em cena física, em vinil, pronto. Portanto, epá, deem uma olhadela, não, uma ouvidela, e comprei o vinil está muito, muito fixe.
O meu já está encomendado.
Boa, boa. Eu já tenho aqui o meu. Pronto, como ofereceram, como produzi aquilo, portanto deem uma escuta dela, pá, tá muito, muito fixe, e se vocês também precisarem de produtor, falem comigo também, a seguir do Volta de Tour, ok? Como o meu cérebro não consegue...
Quando ele vier de Wallen Schweigen
Schneigen de Schwarzenegger, quando ele vier do Arnold Schwarzenegger, pronto, é isso.
E agora vamos então entrar no tema a sério deste Heavy Metal Cast, deste episódio do Heavy Metal Cast, onde vamos falar um desafio aqui para nós. Nós gostamos deste tipo de desafios.
Outro.
Outro. Porque são aqueles tipo de desafios em que nós abraçamos e sabemos que vamos falhar miseravelmente. Mas não é falhar. É daqueles desafios que é impossível dar respostas definitivas. No tempo, já, não, é isto para sempre. Algumas respostas podem ser, outras não podem ser. O que é que eu estou a falar é simplesmente definir géneros e subgéneros da música pesada com uma música.
Vamos imaginar que um amigo vosso, nosso, quer que seja, chega ao pé de vocês e pergunta: olha, o que é o thrash metal? O que é o heavy metal? O que é o rock? O que é o stoner? E vocês têm de mostrar uma música para mostrar o que é esse género. Okay? O que é esse subgénero? E só uma música. Por isso é que este exercício é super difícil. Eu não estou preparado para este exercício. Eu não fiz trabalho de casa nenhum. Isto, até por um lado, vai ser mais... vai ser mais puro, no sentido que eu nem... É a primeira que me vem à cabeça que eu quero dizer para mostrar a alguém o que é um subgénero. Mas é difícil, ok?
Nada fácil.
Nada fácil. Portanto, pá... Vamos a isso, vamos ver o que é que isto dá. Nós já fizemos um episódio parecido há uns tempos, mas era a explicar mesmo os subgéneros e a história.
Sim, exatamente.
Este é definir com uma música só o que é que é. Portanto, bem, vamos
a isto. Are you ready?
Não, este não estou mesmo. Os outros exercícios, x, trabalho de casa, isso. Este, não sei bem como é que isto vai correr. Mas sim, já estou aqui com as minhas notas. Bora lá.
Vamos começar então pelo início. Rock. E é provavelmente, foi um dos mais difíceis para mim, por incrível que pareça, porque há tantas escolhas emblemáticas de rock, quando pensamos em rock, e ter a ideia que o rock vai dos anos 60, ou meados dos anos 60, até aos dias de hoje, muitas diferenças, muitas evoluções estilísticas, aproximações ao que é mainstream na altura, porque o rock sempre foi popular. Epá, o rock, eu fui para uma das músicas que eu acho que é... Que já falei dela aqui, aliás. Que eu acho que foi pioneira em muitas fronteiras, muitos campos, e é You Really Got Me, dos Kinks. Acho que essa música, okay. Pá, a sua crueza, o seu peso e aquilo que era para a altura, e a forma como se manteve, os Van Halen fizeram uma cover dessa música. Acho que é uma boa definição de rock, mas obviamente que há muitas mais músicas que podem ser uma boa definição de rock, e se calhar consoante as décadas. O que é que tu achas, Alex?
Epá,
é difícil esta primeira.
É, porque pronto, vais deixar um mundo de fora,
né? Yeah.
Mas opa, eu acho que, pronto, aí está, eu vou me manter muito aqui neste exercício, na cena que disse, é se alguém de fora chegasse ao pé de mim: olha, o que é que isto quer dizer? Como é que me podes explicar auditivamente isto? Okay. Eu acho que vou até para Steppenwolf, o Born to be Wild, porque acho que, epá, é isso, o rock, é isso, é essa música. Se me perguntasse isso, eu dizia que é isto, porque por causa também da atitude, o rock deu início a tudo o resto, ou seja, e aí falam nessa música Heavy Metal Thunder, que foi onde surgiu um bocado também, e depois tudo o resto, o próprio tema da música, né, tipo, nascido para ser selvagem, isso em português ficava muito giro, não é?
Então, agora estavas a falar dessa e vem-me outra logo à cabeça, o Bad to the Bone. Que é uma música que a gente só vê nos filmes, praticamente não houve, em mais sítio nenhuma ainda assim nos filmes.
Sim, também podia ser, mas acho que esta é mais...
É mais, ok.
Sim. Opa, também estava aqui a pensar em Kiss, porque há muita música de Kiss que eu acho que podia definir o rock mesmo, rock, atenção, não é hard rock, mas acho que esta é mais indicada, okay. Steppenwolf, Born to be Wild. Okay.
Hard rock... Eu, hard rock, lá está, também não é nada fácil, temos pá, aí 40 anos de história para 40? 50? 50 anos de história para desbravar. Eu pensei numa que é um hino, Até há quem diga que seja do... Para quem gosta de heavy metal, mas acho que encaixa mais no hard rock, a Smoke on the Water, dos Deep Purple. Acho que aquele riff emblemático e a música em si é um... Mesmo que, nem é questão de apresentar a alguém que não sabe o que é hard rock. É do género, quem não sabe o que é hard rock conhece a música. Portanto, diz, ah, o que é hard rock? Olha, conheces esta? É isso.
Ok, ok. Ok. Entendo, não concordo, mas entendo.
O que é que,
é o que dizes?
O que é que tu tens?
Epá, para eu nós. Tenho. Esta para mim foi óbvia. O que é que simboliza o hard rock? É o Highway to Hell.
Também tive.
Esta para mim até foi um bocado vá simples, porque na minha cabeça eu não imaginei outra coisa. Porque mais uma vez estou a fazer muito esse exercício de explicar a alguém que um ET, um extraterrestre que vem na Terra e quer saber isto. Pronto. E pá, esta para mim até foi fácil. Para mim é o Highway to Hell. Pá, a que tu escolheste, Smoke on the Water, claro que sim. Obviamente que é uma boa opção também. Mas acho que não é, não, aquilo não define o hard rock, até porque vai muito também um bocadinho para o heavy metal, estás a ver? Então não é definição mesmo, sei lá. Outras que podia ser nesta também, talvez uns Guns, estás a ver? Não sei qual malha, mas também podia ser assim uma definição, embora um pouco diferente. Mas sim, acho que hard rock, Highway to Hell, AC/DC, acho que é o que define mesmo.
Agora é que as coisas começam-se a adensar, a trama, o enredo. Heavy Metal. Heavy Metal, sinceramente, foi complicado. Porque muitas bandas clássicas, muitas, isto lá está, não é tanto a questão do gosto pessoal, é como o Lex disse, tu queres mostrar a alguém o que é um género, queres dar exemplos, então diz o exemplo, isto encaixa melhor aqui, e tem a ver obviamente com a concepção pessoal de cada um que tem da música. No caso do heavy metal, epa, eu não consegui ir além da Painkiller do Judas Priest, porque acho que é a definição daquilo que o heavy metal deveria ser, que os próprios Judas Priest nunca mostraram muito, e por isso é que é um tema tão ímpar na discografia deles, porque é mesmo o topo, é difícil bater. Eu acho que até é uma música que quem não conhece Judas Priest não deve começar por aí, deve começar por outros temas, porque depois, em comparação, parece tudo pálido para quem ainda não conhece Judas Priest. Mas para mim, Painkiller, sem dúvida, é a perfeita definição daquilo que o heavy metal deve ser: pesado, rápido, voz no topo, grandes solos. Pá.
Estamos de acordo nessa escolha, estamos de acordo. Também meti aqui o Painkiller, acho que é isso que define mesmo o heavy metal. Eu estava indeciso também em Manowar, ok, em algumas malhas, mas acho que o Painkiller é mesmo aquilo que eu mostraria a um ET que quisesse saber tipo, o que é o heavy metal. É tipo, vai ouvir o Painkiller,
tendo em conta as letras, o gajo ainda se inspirava e começava a espalhar morte e destruição pelo mundo, inspirado no Painkiller.
Foda-se, não era boa ideia. Mostrava-lhe uma música boa, soft, de assim.
Thrash metal.
Queres que responda já?
Podes responder já, podes responder já tu, se tiveres.
Tenho. Thrash metal, para mim, a música que define é o Master of Puppets dos Metallica. Ok, não é a minha malha preferida de thrash metal, nem nada que se pareça, mas isto acho que simboliza tudo o que é o thrash metal. Tem palm mute, tem um grande riff de palm mute na guitarra, e cromático, né? Tem uma voz agressiva, tem partes rápidas, depois tens partes mais sérias, mas que não chegam mesmo a ser sentimentais, né? Mas sérias, que te tocam. É uma música longa, sem problemas de tempo, né? De aí está a ficar muito grande, não sei quê, né? Isso foi o que ela disse. Portanto, tipo, não, mas a sério, epá, acho que é mesmo, é a definição de, se eu tivesse mais uma vez mostrar um ET, era o que era o thrash metal, dizia-lhe Master of Puppet.
Eu por acaso também fui para a Metallica, mas não fui para essa, embora obviamente isso faça todo o sentido. Acabei por ir para... faça sentido principalmente na forma como tens tudo ali, tens a melodia, o thrash pode ter, tens a agressividade, tens o elemento épico. Eu acabei por ir mais para a questão agressiva também dos Metallica, para Fight Fire with Fire, porque é um tema rápido, tem um solo com melodia, a primeira parte do solo bastante melodia e com bastantes ganchos. Obviamente que pensei também em Angel of Death e Raining Blood, mas acho que para mim a Fight Fire with Fire acho que é um bom exemplo daquilo que o thrash metal é. Vamos ao próximo.
Bora.
Speed Metal.
Ok, o que é que tu tens aí?
Opa, olha, este é bastante complicado, porque o Speed Metal, na minha...
Só por si é difícil de definir.
Exatamente,
né?
Na minha concepção, está naquilo que deu origem ao thrash. Antes de se criar o termo thrash metal, Speed Metal foram todas aquelas bandas que... Era um heavy metal, mas tinham temas, ou tinham a maior parte dos temas, que em alta velocidade. E acho que uma boa forma de definir isso, não dizer que a banda é speed metal, mas uma música que seja speed metal, é Fast as a Shark, dos Accept. Acho que é um tema que... acredito que qualquer banda de thrash metal, os músicos de qualquer banda de thrash metal do início da década de 80... De certeza tinham um Accept, ou pelo menos esta música, como uma referência incontornável.
Para mim, esta se calhar era mais difícil, até porque tenho muitas opções, mas compreendo a dificuldade também de categorizar, né, o speed metal. Mas focando-me mais uma vez na cena do estranho que não conhece música pesada, eu acho que tinha de ir para o Metallica, para o Eat the Light, do álbum Kill 'Em All, porque acho que aquilo é mesmo tipo speed metal puro, estás a ver, na sua força mais pura. Eu ao início até tinha aqui Exciter, o Violence and Force, porque também é bastante speed, né? Tipo muito puro, né? Nem é muito complicado, porque speed metal não é suposto ser até complicado, né? Nem nada. É suposto teres ali um riff assim meio punk, né?
Sim.
E depois de um bocado mais... Tanto que speed metal, eu sei que o Lemmy odiava, e o Lemmy deve estar às voltas na tumba por eu dizer isto, mas Motörhead era muito speed metal para mim, ou speed rock, ou o que seja. Portanto... Yeah, Exciter, Violence and Force, epá, tens boés, tens muitas malhas que podiam, tipo, também Judas Priest, a malha Exciter também é boa speed metal, se calhar o início até do speed metal, portanto, yeah, mas vá, mais uma vez focando aqui no que interessa, ser objetivos, o Eat the Light dos Metallica para mim é a malha de speed metal que eu mostraria a alguém que quisesse saber o que era este género.
Ok, muito bem, e agora passamos para o... Power Metal. Power Metal.
Sim.
Também não é fácil.
Então, Power Metal. Eu tenho aqui Halloween. Okay.
Curiosamente também.
O Keeper of the Seven Keys. Okay. Porque, acho que é a malha mais conhecida deles, mais genérica. Talvez. Quer dizer, não sei. É o Eagle Fly Free também. Mas não sei. Mas porquê é que eu tenho aqui esta malha? Porque logo o tema... é bastante de power metal, ok? Que é sobre fantasia. A própria capa do álbum remete muito para o que é o power metal. E a própria música que tem de tudo, ok? Tem power metal mais lento, tem o power metal na sua rapidez máxima. Letra também, a voz é super, super power metal, super alta, né? Aguda, bem colocada. Portanto, isto para mim é o que eu mostraria para explicar o que é power metal. Acho que a pessoa ia perceber logo pela onda, tipo, ok, isto é... Pronto. Ou então eu estava a pensar também, tipo, ir buscar qualquer música que fale sobre matar um dragão no Monte Olimpo, uma coisa assim. Mas,
Eu por acaso também... Eu, aliás, fiquei... Isto veio acontecer algumas vezes... Fiquei dividido entre dois temas. Uma foi a Eagle Fly Free, dos Halloween, exatamente por... ser uma música perfeita na forma como incorpora tantos elementos e todos os instrumentos acabam por brilhar. Temos solos de baixo, solos de bateria, solos de guitarra, temos a voz sempre no topo. Mas depois também pensei, e isso já é um bocado a minha experiência pessoal, não foi a primeira música que eu ouvi de Manowar, mas foi uma que marcou muito em relação àquilo que eu acho que é o power metal, que é da Power of Thy Sword, do A Triumph of Steel, que é uma música épica. Tu ouvires a música, parece que estás no meio de uma batalha, de uma luta de espadas, e tens momentos extremamente melódicos, quase ambient pelo meio, e tens aquela explosão épica. Pá, não sei, isso para mim também é um bocado o que é o power metal. E acho que é o power metal acaba por se dividir sempre em duas facetas: a norte-americana, que é mais musculada, a mais pesada, onde até podemos incluir bandas como Iced Earth, ou a europeia, que é mais melódica, mais uplifting, mais alegre, digamos assim. Uma destas duas não consigo decidir qual será, mas uma destas duas conseguiria, seria de certeza.
Ok. Ok, vamos ao black metal.
Black metal. É assim, black metal...
Isto é complicado, não é? Sim. Por causa do que explicámos no episódio em que falávamos sobre a história dos subgéneros. É complicado... Porquê? Porque estás em 2024, né? E o black metal mudou mesmo muito, muito, muito.
Mudou muito e não mudou nada. É isso a particularidade do black metal. Sim. É, tens aquele standard que foi criado desde a década de 80 e depois tens muitas evoluções, muitas experimentações que o black metal pegou nisso. Eu não diria... A escolha mais óbvia seria dizer black metal de Venom. Epá, não acho, embora haja uma vertente de black metal que seja isso.
É isso, pá.
É uma vertente.
Eu concordo contigo. Concordo.
Temos bandas como os nossos Decay, que Venom é uma influência primordial. Mas eu iria mais para Bathory e o The Return of Darkness and Evil, porque acho que aí é esse tema e o álbum, o primeiro também, mas acho que o segundo álbum de Bathory, The Return, é aquele que estabeleceu um parâmetro, e estamos a falar disto, foi em 84, se não estou em erro, estabeleceu um parâmetro para aquilo que viria depois na década seguinte, na Noruega. As bases acho que estão todas aí nesse álbum, nesses dois álbuns, mas esta música acho que é uma representação perfeita daquilo que o black metal é e continua a ser, porque se tu vais ouvir aquilo, tem lá todos os elementos: a produção crua, a voz ríspida, aquele ambiente muito próprio. Portanto, acho que essa é uma boa escolha.
Ok. E agora?
Eu agora ainda tinha... há bocado acho que não te cheguei a dizer.
Ah, não, eu não disse. Ah, pois é, exato. Pois é. Desculpa, é que eu estou aqui perdido a ver as próximas. Por isso é que, tipo... Yeah, ok. Black metal, para mim... ok, isto tenho de falar que é... sim, concordo com tudo o que disseste, pá. E realmente... pá, pronto, mesmo Bathory, ok... Eu quero concordar, estás a ver, mas como o black metal está hoje, mais uma vez, será que se eu mostrasse isso ao Venom, né? Será que se eu mostrasse isso a alguém que não conhecesse o subgénero, será que depois ia ouvir o que há hoje de black metal e conseguir identificar? Não tenho a certeza, percebes? Portanto, para mim, uma música que define o black metal, e estou a ser generalista, como estou a ser em quase todas as minhas escolhas, né? Mas para perceber a onda, tudo, pá, se calhar Mayhem, Freezing Moon, pá, eu sei que é o clássico, mas acho que é muito diferente ouvir isso, e é muito mais parecido, se calhar, tudo o que vem daí para a frente, do que ouvires Venom, e eu adoro Venom, é das minhas bandas de eleição, mas acho que, pronto, foi o início... Ou tipo, sei lá, imagina Merciful Fate, estás a ver?
Exato.
Pronto, já passou muito tempo. É quase a mesma coisa, não em termos de qualidade, né? Mas é quase a mesma coisa dizeres que o ser humano hoje em dia, tipo, sei lá, tem muito pelo, vive nas cavernas, não sei o quê. Não, pá. Não estou a falar de qualidade,
isso,
né?
Isso
não
é uma descrição bem ao ponto da minha pessoa. Tenho muito pelo.
Porquê?
Tenho pelo. Ah.
Pronto, é dizer que todos os seres humanos somos iguais ao Fernando. Não, mas assim, é tipo, estamos no início da evolução, que tinha as suas coisas positivas e boas, calhar até melhores, não havia redes sociais, não havia nada disso, né? Não havia ansiedades, pronto, podias é morrer aos 30, mas pronto, mas sim, mas agora focando na cena, pronto, é quase dizer que o ser humano é aquilo e pá, e já começou a ser outras coisas, então para mim é a mesma coisa com isto. Acho que a Freezing Moon é o que define completamente o que é o black metal, mesmo em termos de tema de negritude, dos riffs, a voz, a gravação, a produção. O black metal é um pouco aquilo.
Sim, sim. Eu não sei se tínhamos falado há pouco em off, mas também tenho para aqui black metal melódico, porque acho que é bastante diferente do black metal normal, digamos assim, pela forma como incorpora muitos elementos do gótico e muitos elementos que, para quem gosta de black metal, são aberrantes. Eu, para este, tinha que escolher Cradle of Filth, Queen of Winter, Throne, que é um tema de 10 minutos, mas que tem basicamente tudo, tem o peso e tem a melodia daquilo que o black metal melódico é. Claro que depois, tanto os Cradle como muitas bandas, com o sucesso, foram cada vez mais aproximando-se comercialmente ou tornando-se mais acessíveis de certa forma, ou não tão inspirados, pode-se dizer o que se quiser, mas acho que esta é uma música que encaixa perfeitamente nesse departamento. Não sei se tens alguma...
Não, essa não estava à espera.
Foi uma bola de curva.
E nem tenho preparação suficiente para estar a dizer que é isto ou aquilo. Portanto, acho que sim, Cradle of Filth parece-me bem.
Ok.
Portanto,
Death Metal.
Ok, Death Metal. Assim, né? Eu queria ir para Death, para a banda Death, mas eu não sei se Death é muito único. Estás a ver?
Depende do álbum.
Pronto. Eu não sei até se fazia mais sentido, por exemplo, uns Entombed.
Ok.
Ok. Uhum. Não sei.
É depois também.
Uns Obituary.
Depois tens essa questão, né? Tens o Death Metal da Flórida, tens o Death Metal de Nova York, tens o Death Metal sueco, cada um com uma sonoridade bastante diferente. E acho que qualquer uma dessas propostas é válida, não é? Acaba por ser.
Sim, mas há uma ligação. Pronto, obviamente cada sítio tem a sua cena, mas pronto, há uma ligação geral, né, para o pessoal saber o que é Death Metal, senão,
sim,
pronto.
Sim.
E acho que a questão, pronto, focando outra vez na cena, dizeres o que é Death Metal, um gajo que está de fora disto tudo, é pá, se calhar Obituary, Slowly, We Rot.
Ok.
Pá, eu acho que sim, porque tem aquele peso, estás a ver, não é só rápido, tem mesmo peso. A voz, para mim, pá, é mesmo death metal, fodidão. E depois sim, vai para a cena rápida também, portanto, acho que essa música definia o que é que era o death metal.
Eu tenho que confessar que, pronto, também tive um bocado essa mesma dificuldade. Também pensei em Tomb, na Left Hand Path, que acho que é um hino do death metal, mas eu acabei por ficar precisamente nos death e na Pull the Plug, que acho que é foi um dos primeiros temas, se não o primeiro que me chamou a atenção dos death, que eu ouvi e fiquei completamente agarrado, e acho que é uma boa representação de death metal, embora, lá está, os death, como tu disseste e bem, são, ou eram, uma banda que fez tanto ao longo da sua carreira. Cada álbum é uma era específica, uma forma diferente de death metal, sempre a tentar rasgar as fronteiras e irritando alguns fãs por causa disso. Mas sim, acho que esta é uma boa escolha. Obviamente também Obituary é uma excelente escolha. E são escolhas bastante únicas, porque pode-se dizer, epá, death metal, isso é tudo igual, tudo a mesma coisa. Neste caso, estas duas bandas bastante diferentes, a voz bastante característica, apesar do gutural ser o lugar comum do death metal, mas a voz do vocalista de Obituary, Tardy, não me recordo o primeiro nome, Samuel Donald, acho que é o irmão, que é baterista, já não me recordo o nome dele, mas a voz dele é uma voz inconfundível, assim como o Death também foi, o Chuck foi mudando a sua voz aos poucos.
Sim, sim.
Acho que sim.
É isso.
Então, sim, tenho aqui mais sim. uma bola curva.
Ok, vê lá.
Não desgraças, não desgraças. Death metal deixa. Melódico. Porque acho que acaba por ser também um subgénero que bastante distinguiu bastante daquilo que era o death metal, de a cena sueca, que depois acabou por influenciar o metalcore e coisas assim. Eu, para melhor definição, se calhar, de death metal melódico, acho que é Carcass com Blind. Bleeding da Blind, mas também estou obviamente indeciso entre At The Gates ou até Arch Enemy do segundo álbum ou terceiro, que representa aquilo que é death metal melódico. Tens o peso de death metal, mas tens depois um senso de melodia que vai quase vai buscar aos Iron Maiden, à cena das harmonias de guitarras, aos solos de guitarra quase heavy metal, mas Bleeding da Blind acho que seria a minha escolha de death metal melódico.
Ok, eu não tenho escolha.
Next.
Eu confio em ti. Eu confio em ti. Next, então agora vamos ao doom metal. Esta também não é fácil.
É fácil, não é fácil.
Black, mas yeah. Sim. Então o que é que tu achas, o que é que tu dizias aqui à malta?
Opa, tipo, isto é do metal. Será esperado dizer Black Sabbath dos Black Sabbath, não é? Mas não foi essa que eu escolhi. Eu escolhi a In Solitude dos Candlemass. Acho que...
Por isso é que para mim é complicado. Que é, eu concordo contigo, essa também era a minha... a minha escolha.
A Solitude ou principal. Black Sabbath?
Não, a Solitude. Uhum. Dos Candlemass. Só que vá, hoje em dia o doom eu acho que é uma beca mais pesado que uhum. isso. Né, a voz é muito diferente da voz do doom hoje em dia.
Tens as duas vertentes. Aliás, eu acho que tens as duas vertentes. Tens a voz mais,
sim.
mais gutural, tens a voz mais limpa.
É verdade. Mas por exemplo, eu acho que tens três vertentes do metal hoje, né? Hoje não, no geral, desculpa. Tens Pentagram também, uhum, né? Uhum. O Sign of the Wolf, Sign of the Pentagram. Essa malha é doom, mas é mais rápida, né? E supostamente o doom é algo mais lento. Sim. Que é algo que, por exemplo, o In Solitude não é assim tão lento. É lento, mas calma, não é assim tão lento. Esta música dos Pentagram também não. Portanto... como é que eu definia isto? Não sei. Se calhar ia mesmo para Black Sabbath, no sentido em que é mais geral, estás a ver? Uhum. E não sei, pá, não sei qual. Sabes que há uma música de Black Sabbath que é do álbum. É um álbum, o 13, ok? Isto é um álbum já de 2010, sim. Não sei. Que a música chama-se God is Dead. Ok, e eu acho que essa é uma boa definição do metal, ok, porque é mais moderno, né? Mas vai buscar muita cena de Black Sabbath, estás a ver o riff, a velocidade, portanto...
Irias então para essa?
Eu acho que sim, God is Dead dos Black Sabbath, que nem é das mais as melhores de Black Sabbath, mas acho que define o que é, estás a ver? Tem riffs bué repetidos, ali com aquela Blue Note, com aquela Devil Note, estás a ver? A voz é lenta, acho que sim. Ou isso, ou também, pronto, a In Solitude dos que ele não começa, mas acho que é estas duas.
Ok. Parece-me bem. E a seguir vamos para onde? Vamos para...
Acho que é para o punk.
Punk. Punk, tive dificuldade. Obviamente que há duas bandas, quando se pensa em punk, primordiais. Há muitas bandas punk, obviamente, mas acho que daquelas que tu vais mostrar, ok, começa por aqui, ou isto é punk, é Ramones ou Sex Pistols, embora Ramones tenham muita mais música que Sex Pistols, né, que acabou por ter só um álbum relevante.
Sim.
Mas eu ia para o Blitzkrieg Bop dos Ramones, acho que é emblemático aquilo que...
Okay.
que é o punk, embora se calhar o punk depois também foi para outros caminhos mais próximos do que os Sex Pistols fizeram.
É um bocado
difícil, mas eu acho que eu escolheria mais esta música do que outro, não sei.
Eu acho que mas está pronto, está a dizer boas primórdios, né?
Sim.
E eu concordo com eles, mas não sei se isso depois ia ajudar, sei lá, eu não sei se hoje em dia, se alguém me dissesse que punk era Ramones, que eu ia entender, estás a ver? E é, realmente, né? Mas tendo em conta o cenário todo atual, porque o punk, né? Eu sei disto porque até com o Midnight Priest, quando estava com os Midnight Priest, tocávamos muito, quando íamos fazer tours europeias, tocávamos muito em ocupas punks, ok? E o punk hoje em dia não tem... quer dizer, tem a ver em termos de atitude, mas em termos musicais é muito, sim, muito diferente. É muito mais pesado. Sim. O verdadeiro, vá, punk, sendo a boa true, é muito mais pesado. E é gutural, e é muito diferente. Ou seja... Pá, como é que eu definia isto? Eu se calhar até ia para uma mistura dos dois. Ia para a música Sick Boy, do GBH, ok? Uhum. Porque é rápida, ok? É muito rápida a malha. É curta a música, que o punk hoje em dia é muito, muito curto. Hoje em dia quase sempre foi, mas hoje em dia ainda é mais. Tens bandas de punk a fazer músicas de um minuto, né? Quase a roçar uma beca o grindcore ali, né?
Sim.
Portanto, acho que sim. Ou então o Misfits também era fixe por causa da questão também comercial do punk. Diz.
Sim, Misfits, sem dúvida, foi uma referência do punk, mas eu acho que Misfits acabava sempre por ter uma conotação diferente também pela forma como o Glenn Danzig e a sua... carismática.
Pois, mas a questão é que imagina,
estão a ver ali um bocado ao Psychobilly, um bocado essa cena, mas sim.
Sim, mas imagina, mas agora só para, pronto, defender o meu ponto, é que, vá, em 2000 Green Day é punk, sabes? Não é rock, é punk. E acho que é muito mais parecido, se calhar, a Misfits a Green Day, em termos dessa comercialidade, dessas facetas, né? Do que Ramones. Embora Ramones também seja bastante comercial na altura em que foi lançado, mas acho que sim, não vamos complicar, se calhar, muito.
Sim, sim.
Para mim é GBH Sick Boy, porque essa sim tem a agressividade toda de hoje em dia, do punk atual, do punk underground, e... também vai um pouco à cena dos seus primórdios do punk.
Eu não tinha dito, mas também já que estamos a falar do punk, na questão de hardcore, acho que seria fácil dizer uma banda como Discharge, Protest and Survive, que acabou... aliás, o álbum é de 82, o Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing... foi tão influente para a cena metal, como também para aquilo que o hardcore se veio a tornar. E a Protest and Survive acho que é um exemplo perfeito dessa agressividade e de tudo o que o hardcore também pegou, que é o facto de tens a cena punk, tens aquela atitude punk, mas pões mais peso, mais violência.
Exatamente. Sim, concordo.
Alternativo, voltando um bocado atrás, alternativo grunge. Acho que esta é fácil, né? Há uma música que nós podemos dizer, mesmo sendo diferente de tudo as outras bandas que fizeram parte da cena alternativa, a cena alternativa continua, né? Mas aquilo que chamávamos grunge. Mas acho que a Smells Like Teen Spirit, acho que é aquela taxativa que... Ok, queres...
Eu não sei, depende do que é que tu queres dizer com alternativo. Porque grunge e alternativo são coisas diferentes. Imagina, quando penso em alternativo, penso quase, às vezes, em... foda-se, como é que chama aquela banda? Que nem é bem rock, nem nada, estás a... Pensa assim mais em...
Uma cena indie? Uma cena mais indie?
Meio indie, meio... banda é bem conhecida, meu. Os Radiohead, por exemplo, isso para mim é o alternativo, é tipo, não é carne nem é peixe, está ali, tipo, ou seja, depende do que é que tu queres dizer com
para
isso,
mim, né? O que eu quero dizer com alternativo é para não dizer grunge.
Ok, então pronto.
Para não dizer grunge é alternativo.
Yeah, acho que sim, acho que
tipo, na medida em que tens
não,
uma...
Não, afinal não, desculpa. Como é que eu vou... O pessoal, se eu explicar isso a um extraterrestre, ele vai pensar que isso é rock, ele vai perguntar-me, foda-se. Desculpa. O gajo vai-me dizer isto. O ET vai dizer, foda-se, como é que isto é diferente do rock ou do hard rock ou do que seja. Pá, não, desculpa, pá, alternativo não... Aliás, isto para mim, se calhar era rock, pá, ou hard rock.
Não creio.
Não, alternativo eu para mim... Eu nem punha nada no alternativo, honestamente. Acho que já estamos... Não, porque já estamos a entrar em bué, tipo... Não sei. Em... O alternativo, a palavra em si, o que é isso? Estás a ver? Não, eu esta não quero responder. Para mim isto não existe. O alternativo para mim não existe. É tipo... Na sério?
E notas mesmo que estás chateado com a cena.
Opa, mas não é contigo. É mesmo pelo termo. O termo alternativo é bué da estúpido. O que é isso, não é? Mas sim, desculpa.
Seguir, o que é que vem a seguir?
Já passou. A seguir veio, puseste aqui o prog rock e o prog metal.
Ah, prog rock. Epá, para mim a definição perfeita de rock progressivo é a Shine On e o Crazy Diamond de Pink Floyd. Embora obviamente haja muitas coisas de Yes, mas esta acho que é aquela...
Sim, concordo, acho que define o que é no seu melhor.
Prog metal, Pull Me Under, dos Dream Theater. Foi a primeira música que eu ouvi de Dream Theater e foi aquela que fez o clique, e acho que é um exemplo perfeito de daquilo que o prog metal é, ou deveria ser, de melodia, de ir buscar as influências do rock progressivo e juntar tudo e até influências de metal e juntar tudo e tornar algo completamente novo e refrescante.
Eu dizia só Dream Theater, uma malha qualquer. Vai ver Dream Theater, vais perceber o que é prog metal. É sério, acho que é mesmo simples. Folk não metal. Estou dentro do assunto.
Folk metal, epá, era complicado. Eu pensei em Skyclad, mas acho que é um bocado aquilo que tu disseste. Já não sei o que foi. Não sei se foi do black metal ou até do punk. Skyclad, os dois primeiros álbuns é tipo thrash metal com algumas influências folk. A partir do terceiro que eles se tornam folk, mas acho que não é bem aquilo que tu ouves. Ok, isto é folk metal. Acho que uma banda como Illuvati representam bem a cena do folk, o uso de instrumentos tradicionais.
Tu achas que, uma pergunta, tu achas que Hailstorm pode ser considerado folk metal? Se não considerarmos um pirate metal, pronto. Mas já estamos a entrar em...
Sim, acho que encaixa mais dentro do folk barra power metal do que propriamente... Okay. Pirate metal, acho que é uma forma de... Ah, somos pirate metal, mas se for nisso então Running Wild, acho que é mais do que propriamente...
Exato.
Hailstorm é uma cena divertida, vá, de, não é
uma palhaçada, é um circo de caralho. Não, ok, então, mas ok, então eu acho que para mim punha aqui no folk metal.
Eu não cheguei a dizer a música da Call of Mountains, acho que
desculpa.
Não, foi mal. Acho que é a música perfeita para mostrar o que é folk metal. Mas estavas a dizer?
Ok. Eu acho que para mim é Hailstorm, pode ser o Killhalt, que é mais, quer dizer, não é mais conhecida, mas tipo é bastante conhecida e tem aquele ambiente de festa folk.
Sim.
Yeah. Ok. Agora vamos para o Symphonic
Metal.
Epá, este eu tenho medo de não ter... Muitas opções, mas sim, diz-te o primeiro.
Epá, eu para mim não há volta a dar. É o To Megatherion, dos Therion, que acho que é aquela música. Foi aquela música. Eu já conhecia Therion, de uma música de uma compilação que era a Black, que tinha, que o fascinou por ter elementos operáticos, e era uma música mesmo negra e distorcida, mas com um feeling orquestral mínimo. Mas a Two Megatherion começa logo com os coros, e é tão, pá, tão majestosa, e é, foi paixão imediata. E acho que é, continua a ser para mim a representação daquilo que o Symphonic Metal é. Obviamente depois surgiram bandas como Épica e outras que muitos mais, que até bandas que não são propriamente sinfónicas. Há muitas bandas de deathcore que usam os elementos orquestrais, mas acho que Therion, e principalmente do Megatherion, acho que é uma referência que quem quer, olha, isto é symphonic metal.
Ok. Eu, para mim, eu acho que, porque imagina, eu conheço muito pouco de symphonic metal, mas eu sei o que é, consigo reconhecer o género. Porquê? Pá, porque é ouvir uma música de Nightwish e ficas a saber. Pá, para mim é isso. É muito simples. Ok, como não estou dentro do género, até uma, aliás, por não estar dentro do género, até é bom, né? Porque assim consigo explicar melhor também a quem não está. Portanto, quem não souber o que é symphonic metal vai ouvir qualquer música de Nightwish e vai perceber. Desculpa estar a estragar a tua explicação muito fixe e muito lógica com uma cena de merda que é tipo, ouviste? Tu assim, é pá, por causa desta música, não sei o quê, e depois, é pá, é o que é. Desculpa, mas é o que eu sinto.
É o que é.
Ok, e agora, se calhar vamos à última, ou ainda tu tens aí mais 50?
Opa, tenho, se calhar, duas muito rápidas. Tenho Grindcore, que, opa, esta foi difícil, mas eu tive que ir a Napalm Death. Tive que ir a Napalm Death e ao Scum. Eu pensei na Scum, porque lá está, foi a primeira música de Napalm Death, que isto para quem ainda estava a navegar nos desconhecidos mares da música extrema, aquilo parece tudo igual, não é? E a Scum foi uma que se destacou por ter um início lento, até de entrar em loucura, em frenesim, mas há uma que é You Suffer, que, pá, é lendária porque entrou para o recorde do Guinness por uma música mais curta do mundo, e tornou-se também um bocado, não só a referência a nível lírico, porque aquilo também é só uma palavra, basicamente é You Suffer, But Why, mas a nível estético da cena do grindcore, a consciência social, e ter músicas curtas, a velocidade, a brutalidade, a crueza, acho que é uma boa representação daquilo que foi. Pois, obviamente temos o Gore Grind e coisas assim, Carcass seria referência, mas acho que no Grindcore e o Suffer de Napalm Death.
Acho que sim, acho que mais uma vez é um desses casos em que eu consigo identificar um género com uma banda, porque sou realmente diferente, e pronto. Também estava a pensar tipo assim, Pig Destroyer, uma cena assim, mas acho que Napalm é mais, porque o Pig Destroyer acho que depois também vai um bocado, às vezes é difícil de...
É experimental, em certas coisas é mais isso, experimental,
é isso mesmo.
Mais fora do
é experimental. E não é só isso, e também é tipo, às vezes acho que roça muito, pronto, obviamente como o hardcore e o thrash estão sempre interligados, e o grindcore e não sei o quê, mas sinto que não é tão único. E há tudo, isto mete-se tudo aqui na mesma. Então, não sei, eu acho que, interligados não, mas pronto, estás a perceber, em termos de nível de velocidade, em termos de... não sei, às vezes uma pessoa ouvir Pig Destroy parece que também está a ouvir death metal, estás a ver? Tipo, certas partes, por causa dessa experimentalidade. Portanto, ok. Napalm Death também, Scum, acho que é isso mesmo.
Eu tenho aqui, tenho mais, mas se calhar para terminar, Gothic Metal, eu acho que teria que falar. Sim. De... Epá, pensei obviamente em Paradise Lost, pensei em, pá, até em Moonspell, mas acho que há uma música que é de uma banda que também poderia servir para o Doom, mas que tem uma música que acho que é perfeita para exemplificar aquilo que é o Gothic Metal, que é Love You to Death, dos Type O Negative.
Exatamente.
Que é, pá, é uma música fantástica. A ambiência, a voz, acho que
é
perfeito para...
Eu pensei neles para o Doom também. Sim, como acabaste de dizer. Eu tinha pensado nisso, mas depois fiquei, pá, mas há outras que no Doom é mesmo Doom.
Exato.
Doom, tá? Mas sim, concordo mesmo com isso. Acho que subscrevam
vocês também ao nosso Patreon de 300€.
É isso. Epá, digam-nos também se concordam com aqui com o que foi dito. Ah, eu queria só também, esqueci-me de uma cena. No heavy metal, eu acho que também o Painkiller, pronto, faz sentido. Estás a ver?
Uhum.
Mas acho que nunca pode estar sozinho, porque o heavy metal tem mesmo muitas
facetas.
E acho que, por exemplo, outra música que eu poria aqui, e nem é Manowar nem nada, outra música que eu punha aqui para te explicar a alguém o que é o heavy metal, né, tradicional, eu acho que ia mesmo para Iron Maiden, Run to the Hills. Essa que é a mais básica, eu já nem consigo ouvir essa música, ok? Porque já. Mas aquilo, o heavy metal é aquilo, né? Tens. Tens vozes, a voz do Bruce Dickinson, vozes altas, com muita projeção, muito brilho. Eu acho que isso também tem de ser o heavy metal a par do Painkiller, porque o Painkiller é o heavy metal, mas é se calhar a vertente mais
over the top,
agressiva. E yeah, over the top em esteroides mesmo. Estás a ver? O Run to the Hills talvez seja a sua versão mais pura despida, mas ao mesmo tempo com isto está muito poético, versão mais pura despida, com muitas ganas, com muita vontade, não é? Com muito talento, acho que é isso. Okay. Não é que Judas Priest, o Painkiller, não seja assim, mas é muito mais de laboratório, ok? É um bocado por aí.
Uhum.
E acho que o Run to the Hills é muito mais puro nesse aspecto, que o heavy metal também tem uma parte muito assim, não é? Portanto, yeah.
Muito bem. E é só dizer que, como estávamos a dizer, digam-nos as vossas opiniões. Sabemos que ficaram muitos géneros de fora, mas a malta já está nisto há algum tempo e temos que. O Lex tem que continuar a andar por Copenhaga, né? Porque senão. Pronto, não pode andar aqui retido sempre no mesmo tempo e atrasar enquanto o resto da banda está à espera que ele chegue para
é isso.
Tocar. Portanto, digam-nos vocês também os estilos que nós nos esquecemos, os estilos que vocês, as escolhas que vocês não concordam ou que têm outras escolhas que acham que, é mais, que são mais adequadas. Falem connosco, deem-nos um abraço, tornem-se patronos, juntem-se a nós.
É isso mesmo. O Fernando disse tudo o que é importante. E pronto, sendo assim, vemo-nos daqui a duas semanas. Sim, e caso vocês não sejam patronos, tornem-se patronos. Porquê? Porque estamos aqui a falar da turnê e tal, e eu vou estar a fazer um reporte. Um reporte. Porquê que estou a usar uma palavra inglesa? Vou fazer um apanhado,
um diário,
uma reportagem, um diário de bordo.
Todos os dias.
Exato. Um diário de bordo, vá, ou um semanário de bordo, ou o que me apetecer de bordo e de bordas. Pronto. O que me apetecer, vá, vamos aqui ser objetivos. Eu vou estar também a fazer, sempre que puder, um diário de bordo, um apanhado geral do que está acontecendo na tour e vou meter no nosso Patreon, ok? Portanto, quem tiver acesso ao Patreon tem acesso a todas as peripécias da turnê. Quem não tiver acesso fica de fora e não sabe. Pronto, há histórias muito engraçadas. Mas é isso. Beijinhos, abraços, muitos palhaços e é isso mesmo.
Tchau pessoal.
Tu curtes bué dessa frase? Eu já sabia que te ias rir.
Não consigo evitar.